Aloha, terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas Cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca.
Alô, alô, anjas e demônias que escutam este podcast cósmico. Aqui é Lívia do Lago Basile, sou apresentadora do seu programa semanal preferido, aquele que fala de você e por que você é assim, desse jeitinho tão lindo. Sou criadora da joalheria Mama Coca, onde fazemos os amuletos e as alianças mais lindas e amorosas do mundo. E venho trazer para vocês notícias especiais sobre a Terra. Hoje o programa está muito especial. Temos eclipse, temos convidado, temos começo do inverno, temos o meu aniversário, que é o primeiro dia de inverno, temos bolo, fica. O programa foi feito para você, caro pedacinho de estrela trazido por cegonha, semeado na barriga de mamãe. Terráqueos, hoje trazemos um trending topic épico: os signos. Astrologia, o estudo dos astros. Não confundir com astronomia, o estudo dos astros. Na astrologia, vamos estudar a movimentação dos planetas e a sua interferência na psique, no comportamento do mundo e dos humanos. Na astronomia, não. Na astronomia, o estudo é concentrado na movimentação desses corpos celestes e as suas consequências e os fenômenos num campo físico. Uma está preocupada em estudar se sábado é um bom dia para ver o crush. Não é, fica em casa. E a outra está preocupada em saber se sábado vai ter chuva de meteoros em Vênus, ou como nascem estrelas, ou se o planeta raio X246 vai um dia chocar com a Terra. Enfim, essa é a diferença básica entre as duas. A astronomia, ela está preocupada em dizer se Plutão é ou não é planeta. E a astrologia está nem aí. A astrologia gosta de fofoca, gosta de metáfora, do arquétipo e como isso pode fazer a gente entender mais sobre o que é ser terráqueo. Vamos lá então, astrologia. Fazemos aquela viagem que eu amo no tapete mágico Mama Coca, que a gente pegou lá em Medina. E vamos até onde? Até o Oriente Médio, naquele clássico período que eu sempre levo vocês. 6.000 anos atrás. Região entre Tigre e Eufrates, atual Iraque. Todos aqui? Pois bem, pense aqui, rapidinho. O homem viveu uns 500 mil anos caçando os hominídeos como um todo, né? Uma variedade de homos diferentes. Eles comiam suas frutas vermelhas, alguns morriam envenenados e nunca mais ouvimos falar deles, porque eles não tiveram filhos, porque eles morreram envenenados. E outros observavam os passarinhos e sabiam qual fruta podia comer e qual que dava piriri. Eis que, boom, do nada, revolução agrícola. O humano repara que as sementes faziam coisas gostosas crescer. E assim começa uma grande e bombástica revolução humana que profissionalizou real o jeito que a gente consegue a nossa comida hoje. Mas antes de inventarem o delivery, a comida congelada, a escola francesa de gastronomia e o brioche, a vida do terráqueo consistia em olhar para o céu e tentar ver se tinha algum sinal de chuva. Consistia em olhar para o céu e pedir por algum sinal de que ia ter comida para pôr na mesa para seus 12 ou 13 filhos. E tinha um sinal, não a comida. A comida você tinha que acertar em cheio a hora de semear, arar, plantar, colher, replantar, estocar, armazenar, enfim, se organizar para o próximo ciclo e passar fome até passar o inverno. De tanto olhar para o céu, lembrando que se 6 da tarde não tem mais sol e não inventaram ainda a parafina e o pavio, ficava escuro real, real oficial. Esse era o cenário perfeito para que nossos povos queridos antigos reparassem, anos após anos após anos, que o Sol e a Lua sempre cruzavam uma mesma faixa celeste. E aí, curiosamente, chamaram isso de cinturão de Anu. A gente está falando então de deuses sumérios, né? Essa faixa tinha 12, alguns dirão 13, não é o caso agora, mas essa faixa tem 12 constelações e o Sol se alinhava com essas constelações num período de mais ou menos 28 dias, ou seja, uma lunação. É o tempo que fica uma lua nova, cresce, fica cheia, mingua e daí começa de novo na nova. Isso é uma lunação. Então, com isso, a resposta estava dada, querida. O Sol é um relógio e essas constelações faziam a vez de ponteiro. Então, ao invés de falar, que horas são? Ah, são 18 horas, bora geral fazer uma meditação coletiva aí. Não, as perguntas eram, qual é a hora de plantar? E aí olhavam para o céu e falavam, olha lá o bode, querendo bodear, querendo tacar fogo em tudo. E assim, meus amores, começa o cinturão do zodíaco. A gente vai abordar hoje como cada signo foi construído arquetipicamente e malandramente falando com a temporada de colheita do hemisfério norte. Porque, sim, lá começava a esquentar em abril. No caso, 21 de março, pá! Degelo, equinócio, a Terra alinhadinha, recebendo Sol igual nos dois hemisférios. Então, a partir daí, bora semear, Zé! Eu trago primeiro um convidado muito especial, o astrólogo queridíssimo, genial, Rafa Fontinelli, do canal Bicha Bruxa. Seguem ele lá no Instagram, porque ele dá várias dicas astrais sobre esses corpinhos no céu que nos bagunçam todinha. Rafa, meu amor, eu preciso que você dê uma luz maior aqui pra gente sobre o que é equinócio e solstício antes que eu prossiga com essa fofoca quente.
Vamos lá sobre os solstícios, né? O solstício de verão e os solstícios de inverno. Eu vou falar um pouquinho mais, vou debandar um pouquinho para os equinócios, porque eu consigo explicar de uma forma bastante legal astrologicamente. A astrologia surgiu lá atrás muito baseada no movimento do Sol e da Lua e no fluxo das estações do ano. Porque lá na época, milhares de anos atrás, tudo que as pessoas tinham era isso, assim, as pessoas tinham as colheitas, né, viviam nas pequenas sociedades, e o que elas conseguiam observar é esse movimento do Sol e da Lua, que ele era periódico, né, ele sempre acontecia, e eles começaram a perceber que a Lua mudava, né, de vez em quando, assim como mudam os nossos humores, e por isso que a Lua é muito relacionada a nós, à pessoa, à nossa rotina e ao povo. E eles perceberam também as estações do ano, a existência das estações do ano. Isso balizou o primeiro movimento de astrologia, muito antes das pessoas saberem que existia um planeta, e darem nome aos planetas, e darem nome até Saturno, como que foi o início da astrologia, e depois os planetas subsequentes que vieram depois. E aí, a astrologia, os signos astrológicos, eles têm uma relação direta com as estações do ano, e a gente tem o que a gente chama de signos cardinais, que são os símbolos, os signos que abrem as estações do ano. Então, os signos cardinais, eles têm uma relação com os começos, então eles têm uma energia de começo, de criação, né, de uma coisa nova. E aí os signos cardinais, eles estão exatamente nos equinócios e nos solstícios. Então, no equinócio de primavera do hemisfério norte, né, que é onde surgiu a astrologia, o equinócio de primavera, ele começa o signo de Áries. E depois, na sequência, vem o solstício de verão, no signo de Câncer, o equinócio de outono, no signo de Libra, e o solstício de inverno, no signo de Capricórnio. Lembrando que aqui no Hemisfério Sul é tudo ao contrário, né, as estações, mas tinha uma representação muito ligada ao que aquela estação trazia em termos de vida, em termos de disponibilidade de comida, de tudo. Então, por exemplo, o solstício de inverno, que é em dezembro no hemisfério norte, ele tem toda uma relação com... O solstício de inverno significa o dia mais curto e a noite mais longa. Então, ele tinha toda uma relação com a vinda do inverno, então a comida ficaria mais escassa. Então, toda a ritualística na época, e isso entra muito também com o Wicca, a cultura celta, os símbolos são todos muito parecidos, né? Então, existia toda uma ritualística ali voltada para essa coisa que estava vindo do inverno chegando. Ao contrário do que é o solstício de verão, que está no signo de Câncer, lá em cima, né? Que é em junho, onde é o dia mais longo e a noite mais curta. Então, é uma celebração mais de alegria, de calor, de fortuna. E a primavera e o outono são os equinócios, que são onde os dias e as noites têm a mesma duração, e ficaram o signo de Áries e o signo de Libra. Por que a astrologia começa no signo de Áries? Porque é o equinócio de primavera, que é quando termina aquele período de sombras do inverno e começam a brotar as flores, as frutas, os animais voltam a sair, os dias voltam a ser um pouco mais longos. E o equinócio de primavera, ele foi comemorado em muitas culturas com ovos, porque ovos significam a vida, né? E aí, não coincidentemente, a Páscoa, que é próximo do equinócio de primavera, que é dia 21 de março, ela também se apropriou desse símbolo, que é o ovo de Páscoa, né? O coelho também é uma figura de prosperidade, isso tudo tem uma relação ali com o início do equinócio de primavera, que acontece em final de março. E aí, se você for pegar e estudar a fundo, não só astrologicamente, os simbolismos modernos pegaram muito, beberam muito dos simbolismos anteriores. Então, a data do Natal também ela tem uma relação com o solstício de inverno. E aí, astrologicamente, para a gente, acontecendo com a gente, aí a gente está falando de uma mudança coletiva, tá? Sempre que existe uma mudança de estação, a gente muda um pouquinho do tom de uma coisa que estava minguando, como se fosse uma coisa minguante, uma coisa disseminadora, para um tom mais criador, que é o tom da próxima estação. Isso acontece sempre nas viradas de estação.
Então, eu vou fazer uma passagem pelo cinturão de Anu, também conhecido como o zodíaco, para gente se lembrar que quando uma constelação ela está sendo ativada pelo Sol, as pessoas que nascem nesse mês absorvem todos os traços dos arquétipos da constelação. É uma energia do céu que é enviada para a Terra, que as pessoas sentem, e quem nasce recebe essa impressão. Mas a Terra sempre vai determinar o que está acontecendo. Então, a gente vai sentir isso na Terra e, por consequência, as pessoas nascidas nesse período também. Usa isso ao seu favor, então, para entender e organizar como é que planeja a sua vida de acordo com o ano astrológico ou, no caso, o ano da colheita. Ok, estamos contextualizados em relação a solstício, equinócio, cinturão do zodíaco. Vamos a fofocas, caro terráqueo vegetal. O ano é 6000 a.C., na real. Estamos na Suméria. Desponta Áries no céu. Começou. A primeira constelação que começa e abre o nosso zodíaco é a líder, é a primeira. É aquela que taca fogo em tudo e fala: bora, meu povo, não quero ver uma gota de gelo no meu jardim. E todo ariano é fogo. Ele inicia e o resto que vem atrás. São as mil ideias e sai fazendo, e depois a galera que se organiza. Quando o Sol se alinha com a constelação de Áries, o sentimento sempre vem essa coisa de recomeço, essa energia. Aquela coisa que o ano só começa no carnaval, depois do carnaval, é mais ou menos, porque o carnaval, na real, é uma grande celebração aquariana de expurgo e nonsense. E aí a gente curte uns dias de ressaca e gripe. E no equinócio, com o Sol em Áries, o ano começa de fato. Eu falo isso para você proteger o seu coração da ansiedade de dezembro. Tá tudo bem, você vai sair de férias, vai acabar o ano letivo, você vai curtir o fim do ano gregoriano, que é o método que organiza os meses de janeiro a dezembro, e aí você volta, curte seu verão, se prepara para o pontapé inicial para os seus projetos em 21 de março, o nosso ano novo zodíaco astral. E aí, se Áries tacou em fogo no campo, fez o degelo, preparou a terra, vem Touro, o segundo signo do cinturão do zodíaco, para arar. Touro é paciente, determinado, e ele fala, aqui, eu vou arar até o fim, porque eu tô afim de comer e beber, e de boa, esse ano eu quero a minha família alimentada, segura, feliz, eu vou trabalhar até cansar, eu vou dormir no meu edredom de carneiro, a gente tá falando aqui, né, de tempos sumérios, então sem julgamento contra o tipo de cobertor do coleguinha. O touro é literalmente um touro que prepara a terra. O pontapé inicial de Áries deixou uma baguncinha ali na terra que o touro vem pacificamente, amorosamente organizar, porque ele consegue ver o resultado de longo prazo. Mesmo sabendo que aquela colheita vai demorar, ele vai arar sabendo que ele vai poder comer o seu mingau. Gêmeos, então, desponta no horizonte como terceiro signo. Então, queimaram o gelo, a terra foi arada, agora bora semear. Gêmeos, ele é ar, é vento, ele fertiliza o campo com sementes e ideias. Ele fala, galera, e se a gente usar energia movida a cavalos para semear mais rápido? E aí ele vai, desenha sua invenção e entrega para alguém executar. Gente, e se a gente etiquetar e padronizar cada canteiro? E assim ele vai semeando ideias sem se preocupar se elas vão ser realizadas. O papel dos gêmeos é ter ideias, é ser vento, é jogar sementes para todos colherem frutos. E aí, com Câncer, em seguida, vem o primeiro signo de água, que vai fazer a rega abundante. Vem para acolher, para molhar, para fertilizar, para aguar, deixar o campo molhado. É o choro de Câncer. Todos falam que Câncer é chorão. Claro, gente, a gente precisa de alguém para lubrificar e alimentar todas as ideias e sementes que vão nascer. E aí, Leão é quando tudo começa outra vez. A jornada da colheita passa pelos elementos de fogo, terra, ar, água, coração, planeta, e aí começa de novo. Leão é o verão sumério. Leão é sol, leão é alegria. Na natureza, nunca existe sol demais, existe água de menos. E leão vem para queimar. Quando o sol está em leão, parece que sai um mofo do nosso processo interno e profundo do primeiro ciclo do zodíaco. As coisas começam a fluir, a gente começa a ver as pontinhas das plantas saírem da terra. Leão é girassol, é céu azul, é campo fértil e abundante. E aí com Virgem, a gente tem um processo parecido com Touro, que também é um signo regido pelo elemento Terra. Virgem fala, nossa gente, muito legal tudo isso, mas espera, rapidão, lembra aquelas ideias que Gêmeos deixou? Vamos executar aqui. Vamos organizar então e etiquetar qualquer semente que foi para cada lote. Aí ele vai lá, ajoelha, anota, escreve numa caligrafia linda. E aí, numa caligrafia, no caso, desenhos, porque não tinha caligrafia na época. E aí, né, qual semente está em cada lote, vamos calcular o tempo de maturação de cada lote, deixa eu medir aqui o pH rapidinho de todos os canteiros, vou catalogar aqui os canteiros. Sem Virgem, a colheita ia ser uma bagunça, e a minha vida também. Virginianos, vocês sabem quem são, amo vocês. Com Libra, tudo são flores. Porque sim, quando os frutos começam a dar flores, quer dizer que eles estão prontos. Então, a produção está sob controle. Libra é lindo, Libra canta. Libra começa a chamar todos os povoados para pensar em políticas e estratégias de boa colheita. Libra quer abrir o vinho que não fermentou ainda, antes da hora. Libra fez amizade com a plantação inteira e dribla os contatinhos. Fala assim, amigo, vamos encontrar ali no campo do milho? Aí depois chama a outra, vamos lá cheirar lavanda? Tudo na máxima elegância. Libra é essa leveza de ser. Eis que chegamos em Escorpião e ele fala, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu vi quem se mobilizou para tirar pulgão, eu vi quem arrancou erva daninha, eu vi quem acordava tarde, quem ia embora mais cedo, eu vi também quem fez 2 horas de almoço e eu sinto muito, mas terei que ser justo e proteger os meus. O inverno tá chegando, se eu não me proteger eu posso morrer, e eu sei que vocês não gostam de falar de morte, mas eu tô super à vontade de falar de morte, pobreza e solidão, porque eu não quero nenhum dos três. Escorpião é assim, tapa na cara, sincero, porque o inverno está chegando. E aí, do nada, vem Sagitário. Tá frio, não tem mais o que plantar. Chega o Sagitário de viagem de outro povoado e fala: aloha, galera, como foi a safra? E ninguém nem consegue ficar bravo, porque ninguém consegue ficar bravo com o sagitariano. Enquanto tá todo mundo preocupado, ele fala: galera, quem que tá regulando o vinho? E Sagitário é sorte, é festa, é abundância. Sagitário é começo de mês, é a compra recém-chegada do mercado. Na colheita, Sagitário é o guloso, que confia no amanhã. E entre uma garrafa de vinho e outra, ele tem milhões de histórias para contar. Quando o estoque começa a reduzir, o frio começa a apertar, o sol se alinha com Capricórnio, começa um sentimento. Gente, adorei essa festa que a gente está chamando de Natal. O papo tá ótimo, mas a gente precisa planejar o ano que vem. A gente vai ter que calcular quantas sacas comemos por família, porque a gente tá grávido de novo. Eu amo minha família, eu quero todo mundo com mingau ano que vem. Quero todo mundo com pãozinho. A gente vai calcular qual foi a taxa de prejuízo versus a quantidade de gotas que caíram do céu fazendo barulho de moedas. Ninguém ouviu essas moedas? Eu ouvi. Isso foi uma piada, ninguém riu? Ah, eu ri. Gente, o forte de Capricórnio não é o bom humor, não são as piadas, é o sucesso. Graças a Deus, a gente precisa de todos esses signos. E aí chega Aquário, no auge do inverno. Ele olha para aquele planejamento todo milimetricamente calculado, pega os relatórios de avaliação de conselho, vê as diretrizes da Ecovila para o ano seguinte e fala: galera, e se a gente fizer tudo diferente e sai andando? E o pior, na maioria das vezes, ele tá coberto de razão, porque a gente precisa pensar fora da caixa para, primeiro, se entender caixa e ampliar o espaço dessa caixa que deixou a gente confinado nas ideias. Aquário é pura expansão de consciência e nem sempre as pessoas se dão conta de que estamos numa caixa ou um padrão mental e tem como sair dele simplesmente se fazendo de louca. Que vem a era de Aquário, gente. E aí o estoque acabou. A fome chegou. Tá frio, tá escuro, tá cinza e o sol está em peixes. Só que ao invés de reclamar, só resta para o peixes fazer música. Sem alimento para o corpo, ele alimenta a alma. Peixes é esse mergulho profundo na esperança. Ele vai tão fundo que às vezes ele toca na melancolia. Mas tudo bem. Mesmo com tanta tristeza, ele sabe esperar com paciência o inverno passar e uma nova temporada se aproximar. Mas, como a vida do terráqueo é mais complexa do que parece, trazemos um bônus para você. Sim, temos também os 12 ciclos baseados nas 12 constelações que fazem parte de um círculo imaginário ao redor da Terra, marcando a passagem do Sol. Zodíaco quer dizer, inclusive, círculo de animais em grego. Então, além desse círculo de animais, leve agora, sem custo nenhum, alguns fenômenos no céu que também influenciam a nossa vida. Com vocês, módulo extra Eclipse, e eu vou chamar o Rafa de novo para trazer mais luz ainda sobre esse assunto, porque assim, não sei se vocês repararam, mas nos últimos 3 anos tá um tal de eclipse para lá e para cá, e vamos tentar entender um pouquinho mais. Rafa, conta pra gente.
Sobre os eclipses, e eles nunca virem sozinhos, né? Por que que os eclipses nunca vêm sozinhos? Os eclipses, eles são luas novas e luas cheias que estão próximas do que a gente chama que são os nodos da Lua, que é o cruzamento da elíptica do Sol e a elíptica da Lua em relação à Terra. Então, pensa, se a gente pensar assim, se o universo fosse centrado na gente, como se acreditava no início da astrologia, e hoje sabemos que não é, mas a astrologia é sobre pessoas na Terra, então a gente ainda considera a órbita dos astros em relação à Terra. Então, em relação à Terra, o Sol orbita de uma maneira e a Lua orbita de uma outra maneira. São duas elípticas. E essas duas elípticas, elas se encontram em 2 pontos. Esses 2 pontos marcam o nodo norte e o nodo sul da Lua, que são o que a gente chama de pontos virtuais, e que tem uma relação muito com ancestralidade e propósito, com o que trazemos e para onde vamos, com o que já recebemos e o que temos que buscar aqui nessa vida. O eclipse, ele sempre se dá muito próximo desses dois nodos. E aí, como o movimento da Lua é muito rápido, dentro da proximidade desses dois nodos, a gente consegue que pelo menos uma Lua cheia e uma Lua nova aconteçam ali bem próximos para termos os eclipses. E também porque os eclipses significam ciclos. Então, cada conjunto de eclipses, assim, ter um conjunto ajuda a gente a entender aqueles ciclos, ainda mais porque o movimento de o eclipse de lua nova, que é um eclipse solar, o eclipse de lua cheia, que é o eclipse lunar, eles vão trabalhar com a gente diferentemente. Todos eles trabalham muito com o coletivo e muito sobre sombra e sobre luz. E aí varia muito se eles são eclipses totais, se eles são eclipses parciais, se eles são eclipses penumbrais ou se eles são eclipses anelares. Mas todos eles trabalham um pouco com sombra e luz. Levar sombra, tirar coisas da sombra. O próprio dia do eclipse é um dia onde a gente não faz rituais, porque ele é um dia de sombra. Ele era um dia muito temido no início da astrologia, porque era um dia onde o sol ficava encoberto ou a lua ficava encoberto. Então a gente não faz rituais nesse dia normalmente, porque é uma abertura de portal. A gente tem que ter muita destreza sobre a nossa magia, sobre a nossa arte, sobre o nosso estudo, para conseguir fazer um ritual nesse dia. Mas os eclipses, sendo lunares ou solares, eles são eventos coletivos, eles costumam ter impactos bastante fortes, e aí a gente precisa analisar os ciclos de eclipses como um todo, o que aconteceu ali e tudo. E aí existem vários estudos sobre séries de eclipses e que se repetem e que têm algumas manifestações. À medida que os séculos foram passando, principalmente, a gente consegue entender um pouco de padrão entre alguns eclipses. E eles normalmente também trazem um caráter de inesperado. Porque quando a gente fala sobre colocar a luz numa sombra, naturalmente já existe ali um tom de inesperado, né? Existe uma coisa que você não estava vendo, e aí você jogou luz em cima daquilo. Então, ela pode sim também trazer alguma coisa para o individual, mas de duas maneiras. Um, como ser uma manifestação do coletivo. Então, assim, se ele afeta o coletivo, é claro que ele afeta o individual, porque o individual é parte do coletivo. E também, se você tem alguma coisa no seu mapa astral, algum planeta, principalmente, muito próximo de onde o eclipse está acontecendo, do ângulo do Sol e da Lua, no caso de um eclipse solar, ou no ângulo do Sol e da Lua separados, no caso do eclipse lunar. Se você tiver no seu mapa astral algum planeta muito próximo, em conjunção, ou fazendo um ângulo muito, muito específico, uma quadratura, ou um trígono, mas especialmente a oposição e a conjunção, ele vai ativar a energia daquele planeta. E é sempre bom a gente olhar no nosso mapa astral aonde está, em qual a casa do nosso mapa. A casa do nosso mapa, ela diz muito sobre a área da nossa vida que a gente está falando. Então, a casa onde o eclipse cai, ela também ajuda a gente a entender uma área da nossa vida que vai ser modificada por aquele eclipse. O eclipse é um fenômeno muito estudado há muitos anos, desde a astrologia tradicional até a astrologia contemporânea, e é um fenômeno bastante impactante, mas que tem muito mito em volta. Então, assim, o eclipse, normalmente, ele tem mais impacto onde ele é visível. Existe um mapa da... Existe uma astrologia cartográfica, que a gente chama também, e você pode fazer um mapa para um lugar específico, para uma nação específica, e aí se está tendo aquela visibilidade naquele eclipse, ela pode ser mais afetada. Então, nessa trinca de eclipses que a gente está tendo agora, a gente vai ter um agora no dia 5, teve um agora no dia 5 de junho, vem um no dia 21 de junho, um no dia 5 de julho. Desses três, só o do dia 5 de julho, que vai ser visível no Brasil, ele é um eclipse lunar, tem bastante relação com o povo, enquanto o eclipse solar tem um pouco mais de relação com os governantes e quem está no poder. Então, espera-se que aqui no Brasil vai vir ali uma coisa bastante relacionada com o povo, com quebra de estruturas, porque ele vai vir num eixo de signos, que a gente chama de eixo, que é o eixo de Câncer e Capricórnio. Então, a gente está esperando bastante mudanças por ali.
Pois bem, meus amores, olha para o céu e tente sempre entender qual signo está no céu. Além da lua, os dois vão ajudar muito, porque no fim somos vegetais, no fim os mesmos nutrientes que estão na terra são os nutrientes que sustentam a gente, os mesmos minérios que estão nas pedras são os mesmos minérios que fazem a gente ser assim. E aí, não importa se você não acredita, são arquétipos. O horóscopo é um grande banco de dados que traçou esses perfis apenas olhando para a Terra, não precisou coletar dados de ninguém na internet. Olha que curioso, arquétipos são, por definição, imagens presentes no nosso imaginário que ajudam a explicar histórias passadas, vividas por outras gerações, para a gente tentar se entender um pouco mais nos dias de hoje. Quem traçou esse conceito e traçou 12 arquétipos, olha que curioso, foi Jung, Carl Jung, um psicólogo europeu maravilhoso. E ele traçou 12 formas de ser. Só que são personagens que se mesclam, cada um vai ter um perfil. Assim como eu posso ser guerreira e chorona, às vezes, em uma conversa. Enfim, com o horóscopo é igual. Quando você nasceu, na sua primeira respiração, o céu ele estava de uma forma única. Você vai imaginar um relógio mesmo. E aí, cada casa é como se fosse uma área do relógio. O 1, o 2, o 3 e por aí vai. E cada uma dessas casas vão ativar algum trecho, alguma história da sua vida. Esse print do céu é o seu mapa astral, é o seu mapa natal. Então, investiga. Lá é o mapa da mina do ouro. E o tesouro é você. Ain't no sunshine when she's gone. E esse foi mais um episódio de Fofocas Cósmicas. Reflita, deixe seus comentários no site mamacoca.com.br e encontre mais fofocas como essa por lá. Fique com uma música pra assimilar. Até semana que vem. Anytime she goes away. Wonder this time where.